de proximidade com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, tem proximidade também com o Esperidião Amin, o senador, que tem feito toda essa tramitação, todo esse xadrez político para ver quem será ali junto aos líderes do partido, do PL, quem serão ele, deputado federal também do PL. Conversei com ele sobre esse cenário eleitoral. Ele também é pré-candidato a senador, disse que vai concorrer às eleições para o Senado e que todas essas vagas, todas essas pré-candidaturas são pensadas junto com toda a liderança do partido para tentar eleger Flávio Bolsonaro, além de garantir, claro, maioria no Congresso entre os deputados e senadores. Essa que é a meta, inclusive, dos dois lados nessa eleição, né, Caniato? Ele ainda disse que, no caso, Carol de Tone, ela seria, sim, a dupla de Carlos Bolsonaro nessas duas vagas para o Senado em Santa Catarina. E uma terceira via, claro, Esperidião Amin tentando a reeleição, mesmo que fosse pelo Partido Progressistas. Ele falou que não via isso como um problema, mas parece que o entrave também entre Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, poderiam ter feito que Carol de Tone, então, tivesse essa outra opção, que, se for concretizada, não vai pegar bem. E só uma última informação, Caniato, conversando também com o deputado, ele disse que hoje, especialmente, não teve a reunião semanal que sempre tem toda quarta-feira no Congresso, reunião entre os parlamentares. O Gumota não marcou na agenda nem hoje, nem amanhã, essas reuniões não aconteceram. E o deputado disse que até o momento, sem justificativa, ainda não foram explicados os motivos pelos quais essas reuniões não aconteceram. Segundo o deputado, em um momento, juntos, há discursos. E criticou o Gumota por deixar essa oportunidade passar, viu, Caniato?
Pois é, os bastidores da política em Santa Catarina, Matheus Dias, acompanhando essas movimentações, tem conversado com muitos parlamentares, sempre a postos, trazendo as informações atualizadas aqui na programação. Obrigado, viu, Matheus? Um abração para você. A gente volta a conversar ao longo da programação. Deixa eu começar essa rodada com o Mota, porque nós abrimos o programa falando sobre uma notícia que indicava, uma apuração, notícia de bastidor, que indicava a saída de Carol de Tone do PL para viabilizar sua candidatura ao Senado. Inclusive, ela não cumpriria uma determinação ou um acordo com o Valdemar Costa Neto e, em meio a tudo isso, teve uma postagem de Michele Bolsonaro manifestando apoio a Carol de Tone. E aí o Mota abriu o programa falando, bom, esse assunto está rendendo muito mais do que nós imaginávamos. E de fato, né, Mota? Olha só, tem uma atualização durante o programa a respeito disso. Vários colegas de Carol de Tone entendem que ela é uma figura importante liberal. Não seria bom Carol de Tone sair do Partido Liberal. Como administrar tantos talentos em uma mesma sigla, em um mesmo estado, hein, Mota?
Bom, eu não acho que, se a deputada resolveu sair do partido, ela não deve estar muito preocupada se as pessoas do partido vão gostar ou não da saída dela, né? Se ela está saindo é justamente porque a situação é ruim e ela está em busca do que ela acha que é correto para a carreira política dela. E essa é uma situação que, na minha experiência, Caniato, mais cedo ou mais tarde, acontece na carreira de qualquer político. Chega um momento em que você se sente chamado a dar um passo e o partido diz, não, a gente quer que você faça outra coisa. Você fala, eu acho, estou convencido por isso, que o meu movimento agora é esse. E o partido diz, olha, desculpa, esse lugar que você está querendo aí já tem dono, já foi prometido para alguém. Isso é uma coisa absolutamente normal. Especialmente quando a competição é por cargos que tem vagas limitadas. Só há duas vagas para senador. Como é que você escolhe quem serão os candidatos? Você faz um concurso público? Você faz uma prova de conhecimento? Você escolhe quem é mais velho? Assim, não há uma resposta correta para isso. Eu sempre defendo que a política tem que ser feita baseada em convicções. E se em algum momento o político vier perceber que existe um conflito entre as suas convicções pessoais e o resto do cenário político, que ele siga as suas convicções. Agora, minha aposta, Caniato, é que ainda a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto até chegar às eleições.
Você, Dávila, alguma informação adicional? Carol de Tony quer algo novo?
Espero que sim. Espero que o Carol Detone vá para o Partido Novo, porque aí o Novo vai ficar forte em Santa Catarina. Vamos ter o vice-governador na chapa de Jorginho Mello e a candidata ao Senado, que com uma enorme chance de vencer, que é Carol Detone. Mas eu queria fazer um comentário importante aqui sobre o Carol Detone. Primeiro, como é possível uma deputada fazer um mandato extraordinário e se tornar uma figura altamente competitiva para o Senado? Isso mostra que a população reconhece parlamentares que se destacam por suas ideias, por sua atuação. Foi o que Carol Detone fez. Ela escreveu a própria história com a sua atuação nos deputados. Importante, hoje Carol Detone pode disputar o Senado por qualquer outro partido que ela escolher e ela tem enorme chance de ser eleita senadora, com apoio ou sem apoio das outras legendas, porque ela já tem nome em Santa Catarina, ela é querida pelo povo catarinense e ela tem baixíssima rejeição, ou seja, ela vai se eleger, não importa o partido que ela escolher. Isso mostra que quando você faz um bom trabalho, você está acima da pressão partidária. Isso que o Mota falou. E aí, no momento em que seu projeto pessoal está em conflito com o partido, você pode sair do partido e vai continuar e vai ter êxito eleitoral. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é a história de anunciar a candidatura muito antes da hora, como foi a questão do Senado em Santa Catarina. É por isso que está dando essa confusão toda. Porque, no fundo, como é que deveria ser o ritmo das coisas? Você define a candidatura para o governo do estado e depois vai definir as vagas conforme os partidos estão sendo acomodados. Mas houve um assodamento, e aliás, isso ocorreu lá atrás, até por causa do presidente Jair Bolsonaro, já lançando o Carlos Bolsonaro à candidatura do Senado antes dessa composição ser feita. Então, no momento em que a composição com outros partidos é feita, não existe outro espaço hoje no PL que não ser para Carlos Bolsonaro. E isso obriga Carol Detone para outro partido, porque na acomodação da aliança de Jorginho Mello, ele quer outros partidos. PP, quer o PSD, quer outros partidos. Então, para fazer isso, ele tem que acomodar. Então, não dá para ter chapa puro sangue para o Senado. Então, mostra que essa construção, Caniato, para cargos majoritários, ela é muito delicada. E quando você coloca a carroça na frente dos burros, dá. E foi o que aconteceu em Santa Catarina com o PL.
Pois é, mas o Dávila bem lembrou, né? Trata-se de uma discussão a respeito da necessidade de lançar muitos candidatos de direita, candidatos fortes, para o Senado. Isso lá atrás. Bolsonaro ainda nutria alguma esperança de que ele seria o candidato. E aí a ideia era: Flávio tentará o Senado, reeleição ao Senado pelo Rio. Eduardo vai disputar o Senado por São Paulo. Carlos vai disputar o Senado por Santa Catarina. E Michele disputará o Senado pelo Distrito Federal. Essa era a ideia à época, né? Mas, enfim, muitas coisas mudaram. Inclusive, Flávio nem vai disputar o Senado, ao que tudo indica, né? Você, Musa, as articulações e a possibilidade de Carol de Tony sair do PL.
Eu acho interessante nós falarmos a respeito disso, porque o Senado, ele é uma das partes desse ano da eleição extremamente relevante. Extremamente relevante. Então é importante até que as pessoas comecem a se conscientizar a respeito disso, né? E veja quantos nomes nós mencionamos, ou vocês mencionaram no comentário aí, que envolve esse imbróglio todo em Santa Catarina, né? Que passa por partidos, que passa pelo filho do Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que passa pela Carol, que passa pelo Espiridião Amin, que passa por quem será indicado por esses dois senadores que compõem ali o estado de Santa Catarina. Me parece que ela tem ali a faca e o queijo na mão, justamente por algo que ela construiu, como o Dávila muito bem falou. Eu acho que ela veio crescendo há pouco tempo e teve uma ascensão impressionante. E ascensão, eu estou dizendo, de aparecer defendendo pautas importantes, mostrando coerência nos seus votos, ao menos aqueles que eu acompanhei. Então, ontem eu até falei com o Davi à noite, eu estava jantando com um amigo nosso em comum e a gente estava falando a respeito disso quando você fez o trocadilho do novo. Filiação, não tenho nenhuma pretensão política, mas eu acho que o quadro intelectual das pessoas que melhor compõem hoje um partido vem do novo. São pessoas que defendem a coerência com determinados tipos de ideia, sem o juízo de valor da ideia, coerência com aquilo que defende. E talvez ela tenha esse tipo de coerência. E por que que eu falo isso? Eu recomendo vocês acompanharem, quem nos escuta, puxar, por exemplo, quem do PL ou quantos políticos do PL votaram a favor do gás do povo, que é uma medida populista, intervencionista e que leva ao endividamento. Então, será que de fato o PL defende 100% aquelas pautas que supostamente é defendida da boca para fora? E eu acho que a Carol Detone, ela tem esse mérito e construiu esse crescimento dela por mérito próprio. Então, torço bastante por ela.
A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. O estado de Santa Catarina tem produzido muitas notícias por conta dessa indefinição, né? Por conta da articulação que envolve o Partido Liberal, o nome de Carol de Toni também, o acordo que tinha sido fechado entre Jorginho Melo, que é o governador, tentará a reeleição com alguns partidos, né? Que dão sustentação, inclusive, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E as despesas com funcionários públicos da União chegaram a mais de 407 bilhões de reais no ano de 2025, um avanço de 4,3% se nós compararmos com 2024. Esse é o maior gasto desde 2021. Esse gasto inclui o pagamento com sentenças judiciais e precatórios de pessoal, além dos encargos. É o terceiro ano seguido de alta. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, afirmou que o governo federal disse que não tinha conhecimento das medidas que foram aprovadas pela Câmara, que abrem brechas para remunerações acima do teto do serviço público, a possibilidade de salários ultrapassarem até 100% o limite previsto. Começar essa rodada com o Roberto Mota. Ontem nós trouxemos a informação da decisão da Câmara Federal autorizando o aumento para os servidores das casas legislativas e a possibilidade de incremento nos proventos em até 100%, né? E aí, vários veículos de comunicação fizeram estudos que apontam que servidores poderiam ganhar em um mês, por exemplo, 70, 80 mil reais. E aí tem esse levantamento, Mota. Um apontamento que indica que os valores gastos com o pessoal ultrapassaram os últimos levantamentos. Ou seja, estamos gastando como nunca com servidores no âmbito federal, viu, Mota?
É uma realidade compatível com as ideias que predominam hoje no governo e, por que não dizer, no Estado brasileiro. A ideia de que gasto é vida, de que a máquina do Estado deve ser o maior possível. E essa ideia se soma a outra, Caniato, que é a convicção de que algumas pessoas estão acima de qualquer limite. Então, essa é uma história antiga que a gente vê no Brasil. Aprova-se a legislação limitando os vencimentos em determinado valor e logo se descobrem truques para pagar mais do que aquele valor, dizendo: olha, não, 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 mas isso aqui não é salário, isso aqui é um auxílio, isso aqui é um benefício. Então, o primeiro requisito para o controle desses supersalários é realmente o Estado querer fazer o controle desses salários e dessas despesas. E isso é uma mudança que está distante da nossa realidade, porque essa urgência, como a gente comprova por essa notícia, não existe nem dentro do próprio Congresso Nacional.
Pois é, passar para o Bruno Musa, a gente sempre fala dos gastos da União ou os gastos com servidores, né? Um aumento que acontece a cada ano. As projeções indicam que uma hora a conta não vai fechar, já não fecha hoje, porque tem que contabilizar também os precatórios que serão pagos, as muitas ações contra a administração pública. E aí tem a declaração da Esther Dweck, dizendo que o governo desconhecia esse projeto que foi aprovado na Câmara Federal, que abre brecha para super salários, Bruno. É um expediente adotado já há muitos anos, né? Utilizar sempre essa frase: ah, eu não sabia de nada.
Nunca sabem de nada, né? Se nunca sabem de nada, ou há conivência ou há total desconhecimento, portanto, uma falta de responsabilidade, de compromisso com o dinheiro do pagador de imposto. Então, acho que já temos idade suficiente para perceber que isso é uma mera narrativa e que é um padrão muito bem colocado, como você falou. E uma nova crise faz isso esquecer e a gente acha que isso é normal. Não me parece nem um pouco de coincidência, não, tá? Vamos jogar aqui os holofotes onde merecem mesmo, Caniato. A gente viu aprovações impressionantes, com criação de mais de 1.500 cargos em determinados ministérios, reajustes dentro dos servidores federais, custando mais de 5.300 só a criação desses ministérios, desses cargos adicionais, mais de 68 cargos dentro do IPEA. São reajustes e reajustes e reajustes com premiações, inclusive uma permite que determinados legislativos ganhem uma folga a cada 3 dias trabalhados com aumento de salário sem pagar IR, que abre brecha para os super salários. Alguém aqui já teve a possibilidade de a cada 3 dias trabalhados ganhar um de folga tendo incremento de salário? Um auditor, por exemplo, vai ter um incremento de salário de 9,5%. Talvez essa seja muito mais a inflação real do dia a dia e não aquela divulgada pelo IPCA, não porque ela seja mentirosa, como eu falei, mas porque a metodologia não entrega mais a realidade de hoje em dia. Então, acho que isso se torna algo muito negociado em um balcão a céu aberto, porque no mesmo momento nós vimos pessoas do Centrão e do PL, como eu mencionei, apoiando uma pauta importante eleitoreira e populista para o governo, que são 15 milhões de famílias recebendo gás de graça, entre aspas. Lembre-se, quando alguma coisa é de graça, você é o produto. Eles estão te dando 5 e tomando 10. Como o Mota sempre fala, quebram a sua perna e eles não te dão muleta. Eles te vendem uma muleta parciada com juros, parcelada com juros. E aí eles te dão 5 e tomam 10 sem que você perceba e te obrigam a agradecer. Então me parece um balcão de negócio a céu aberto, mas muito mais isso do que uma mera narrativa de que nunca sei de nada.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Os pingos nos is. Esta é a Classic Pan. Classic, all the time. Burn. I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. O melhor da música dos tempos. I don't use it. Classic Pan. 76.7. E ouça também no Panflix.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Ei você, isso mesmo, você que tá ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM. Simples assim, música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM, a trilha sonora dos seus melhores momentos. Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Esta é
Esta é a Classic Pan. You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos. More classics. 77. E ouça também no Panflix.
A Jovem Pan News também está nos canais do WhatsApp. Receba notícias, vídeos e conteúdos exclusivos sobre economia, política e as principais manchetes do dia no seu WhatsApp. Para seguir o nosso canal, abra o seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan News. Ou, se preferir, acesse o site jovempan.com.br e clique nos links para ser direcionado para o WhatsApp. Aí é só seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Deixa eu receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela preferência, pela audiência. Dávila, rapidamente, se você quiser fazer um complemento ao que você disse, daqui a pouco eu vou trazer um novo assunto. Quer fechar, Dávila?
Sim, muito importante. O que está acontecendo é reflexo da imoralidade com o dinheiro público. É uma liderança perversa que já no início do governo, o presidente da República deu aumento do real do salário mínimo acima da inflação, vinculou isso a todos os ganhos hoje pagos, benefícios, salários, gastos com pessoal, e isso fez com que a dívida pública explodisse. Não teve coragem para desengavetar o fim dos penduricalhos, que ficou parado 2 anos na gaveta do Senado, que era aqueles penduricalhos do Judiciário, que ali já estava estimado que custaria 4 bilhões. Bom, já que ninguém fez nada, a imoralidade está instalada, está aí a Câmara e o Senado apresentando agora a criação de um novo penduricalho, em vez de acabar com todos os penduricalhos. O CLP, o Centro de Liderança Pública, acabou de soltar uma nota dizendo que este penduricalho vai custar aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais anuais. Isto equivale ao pagamento de 500 mil famílias num programa que nem o Bolsa Família. Este é o benefício extraconstitucional que será pago. E como você bem lembrou, Caniato, como você tem um teto constitucional e esse teto é sempre extrapolado? É a tal da contabilidade criativa. Não, todo mundo ganha, o máximo que pode ganhar é 46 mil. Mas benefício não conta, bonificação não conta, tudo isso está fora do ganho. E aí este absurdo acontece. Existe uma lei que não é respeitada porque inventam penduricalhos que não são considerados salários. Isso mostra a imoralidade pública e a disfuncionalidade institucional. Não temos políticos corajosos que tiveram coragem de bancar o fim da imoralidade dos penduricalhos. Já que ninguém combate, vamos criar novos penduricalhos. E é este o penduricalho que vai custar 4,3 bilhões de reais anuais, segundo nota do CLP.
Seguimos com outros destaques aqui na programação. Uma operação no âmbito da investigação contra a empresa de ônibus Transwolf prendeu policiais e assessores da Câmara Municipal de São Paulo. Assunto para Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todas as informações a respeito dessa operação que aconteceu no dia de hoje. Júlia, seja muito bem-vinda, ótima noite a você, suas informações, por favor.
Oi, Caniato, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan, é isso. Hoje, então, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por meio da Corregedoria, deflagrou uma operação para investigar a participação de policiais e a ligação deles com o crime organizado. Por isso, então, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, além de 3 mandados de prisão temporária, Caniato. De acordo com informações, são 3 PMs que foram presos e eles seriam ligação, né? Fariam parte, então, da assessoria militar da Câmara de Vereadores de São Paulo, que é aqui, bem onde a nossa equipe está, de onde a nossa equipe fala. Eles estariam, então, inclusive, entre eles, estaria, entre esses três PMs, o PM Capitão Alexandre Paulino Vieira, e eles teriam atuado na segurança privada, segurança pessoal e patrimonial da empresa que atuou no transporte público aqui do estado, da cidade de São Paulo, a Transwolf. Randolph, que é investigada, né? Foi investigada ali em 2020 e 2024, entre esses anos. Essa prestação de serviço, ela não é permitida, pelo contrário, ela é proibida pelo regulamento da corporação, então da Polícia Militar. E essa operação de hoje, ela faz parte de uma outra operação que foi deflagrada ainda em abril de 2024, que tinha como nome Fim da Linha, que foi feita pelo GAECO, o Grupo de Ações de Atuação, aliás, Especial de Combate ao Crime Organizado, que faz parte do Ministério Público. Investigava a lavagem de dinheiro por parte das empresas de transporte público aqui na cidade de São Paulo, principalmente a Transwolf e a UpBus, para o crime organizado, o grupo PCC. Luiz Carlos Efigênio Pacheco, que seria então o dono da Transwolf, ele foi preso, inclusive, na época dessa investigação. Já as prisões de hoje, elas também estão ligadas a transferências e pagamentos que foram feitos por parte do próprio Luiz Carlos a esses policiais que foram presos, detidos ainda hoje. Em nota, o que a presidência aqui da Câmara Municipal de São Paulo diz é que só o PM Capitão Alexandre Paulinho Vieira, que eu tinha comentado, só ele atuaria então nessa assessoria policial da Polícia Militar aqui da Câmara. Os outros dois PMs não estariam envolvidos nisso, nunca foram servidores aqui da Câmara. André ocupa um cargo de segurança. Segundo a Câmara, não haveria motivos, né, nenhum registro que desabone ele da função, mas ele é integrante do órgão desde 2014, ou seja, teria passado aí por muitas gestões, né, gestões de 5 presidentes. Volto com vocês.
Tá certo, a Júlia segue acompanhando, monitorando esse assunto. Qualquer novidade, a Júlia volta aqui na programação e traz as atualizações. Ela está no viaduto Maria Paula, atrás da Júlia, a entrada do Legislativo Paulistano, a Câmara Municipal. Obrigado, viu, Júlia? Bom trabalho para você. Chamar os nossos comentaristas, começar com o Bruno Musa. É uma situação que envolve uma operação, uma investigação que indica a participação de servidores da Câmara Municipal, ali assessores e até policiais militares, com essa empresa de ônibus chamada Transwolf. Essa empresa foi investigada também, teria relação com o crime organizado, mas a operação de hoje tratou do quê? Prestação de serviço regular desses servidores públicos para essa empresa. Ou seja, bico, né? Servidores que faziam bico, prestavam serviço para essa empresa que é investigada. Enfim, mas o que lhe chama a atenção sobre esse destaque trazido pela nossa repórter? A necessidade dos funcionários públicos de prestarem serviços paralelos? Ou o que mais lhe chama atenção, o que lhe preocupa, é prestar serviços para uma empresa que é investigada e apontada como uma empresa que tem relação com o crime organizado, hein, Musa?
Pois é, fica bastante claro, não é de hoje, que a gente sabe que o crime organizado já está dentro da máquina pública em várias das instituições ali, né? Já é basicamente uma extensão do poder brasileiro. Isso não apenas aqui, mas há relatos importantes dentro de outras assembleias legislativas em vários lugares do país. Nem não é de fala dos dois principais setores onde o crime organizado lá atrás começou a ser mais presente, que seria empresas de ônibus e postos de gasolina. Hoje eles foram ampliando e estão muito mais eficientes em várias atividades lícitas, padaria, farmácias, né? E há não apenas relatos, como já algumas que foram comprovadas nesse sentido. Eu acho que são duas discussões separadas. O primeiro ponto seria a necessidade única e exclusiva deles fazerem trabalhos, digamos, separados. Esse primeiro ponto seria, bom, eu, na minha forma de ver, na flexibilidade, esquecendo esse lado agora da eventual ligação com o crime organizado, eu defendo a flexibilidade do mercado de trabalho. Então, se aquela pessoa tem a necessidade ou tem a disposição ou a vontade de querer trabalhar durante o momento que ele não está servindo, eu não vejo nenhum tipo de problema. Agora, quando ele está fazendo algum tipo de trabalho e essa empresa é investigada, a coisa começa a ficar mais complexa, principalmente num país onde o crime organizado tomou proporções inimagináveis num tempo atrás e que ele, como eu falei, já faz parte do meio público. Então é claro que se isso de fato for concretizado, eles terão que arcar com a responsabilidade de atuarem com empresas que são supostamente, segundo consta, algum tipo de ligação com o crime organizado.
Você, Mota, quais aspectos dessa notícia a gente precisa se atentar? Tem a questão que envolve o trabalho paralelo, né, o bico, ou em algumas localidades o bico é chamado por biscate, ou a situação que indica a participação desses serviços prestados para uma empresa investigada, isso talvez seja a situação mais delicada?
Eu já disse várias vezes aqui, né, Caniato, que os ocupantes de alguns cargos no Estado, pela importância desses cargos, não deveriam receber nem outra remuneração a não ser a remuneração dos seus cargos. Mas a gente sabe que isso no Brasil não acontece. É a realidade diante dos nossos olhos. Então, é uma tristeza ver um fato como esse se for comprovado. A realidade é que a corrupção não conhece barreiras. Nenhuma instituição está livre da corrupção, como, mais uma vez, a gente vê todos os dias no Brasil. O fato do policial ter um outro trabalho, isso é permitido por lei. Até onde eu sei, não há nada de errado nisso. Agora, se você está trabalhando, você está fazendo algum trabalho que conflita com a natureza do seu papel de policial, mais uma vez, é o mesmo fenômeno que a gente vê em outras instituições. Quem ocupa cargo importante tem que ter o mínimo de consciência do seu papel e não se colocar em nenhuma posição que possa conflitar com esse papel principal. O que a gente tem que fazer aqui é dar parabéns à Secretaria de Segurança, ao Governo do Estado e à Polícia Paulista pela coragem de cortar na própria carne. O criminoso tem que ser punido de forma proporcional à gravidade do crime que ele cometeu, independente da roupa que ele usava no momento de cometer esse crime.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando, naturalmente, se houver algum tipo de atualização sobre essa operação que aconteceu e mesmo sobre a investigação, a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. O senador Rogério Marinho afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está tranquilo com a possibilidade de perder a patente militar. Essa afirmação foi feita após a visita do senador a Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. E a nossa produção separa um trecho da fala do parlamentar. Vamos acompanhar.
O presidente está tranquilo em relação ao que está ocorrendo, porque tudo isso, na verdade, é parte de um processo de tentar não apenas aprisionar, encarcerar, mas inclusive impedir que se tenha o resgate profissional, uma condição profissional que ele historicamente sempre teve como capitão do Exército. Então ele não está conversando a respeito desse tema. Nós sabemos que todas essas injustiças poderão e deverão ser reparadas após as eleições, quando formos vitoriosos e o indulto for proferido.
Pois é, só para deixar claro para você que nos acompanha, nesta terça-feira, o Ministério Público Militar, ao Supremo Tribunal Militar, a cassação dos postos e patentes de Jair Bolsonaro, fez esse pedido. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto. O STM irá julgar se os militares têm condições éticas de continuar nas forças. Ainda durante essa coletiva de imprensa improvisada, o senador descartou a possibilidade de ser o vice de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial deste ano. Começar com Luiz Felipe Dávila, as falas de Rogério Marinho, senador do PL, eleito pelo estado do Rio Grande do Norte, dizendo que o ex-presidente está tranquilo sobre a possibilidade de perder a patente militar. Dávila, como você acompanha todas essas discussões, essa manifestação dos órgãos militares, enfim, e a expectativa para esse julgamento?
É uma questão que vai ser tratada na justiça militar, e a justiça militar deveria estar isenta de pressão política e olhar única e exclusivamente a conduta desses militares e se está de acordo ou não com os códigos internos das Forças Armadas. Isso é que deveria ser um julgamento técnico. Aliás, poderia ser um bom contraponto ao que foi o julgamento político feito na Suprema Corte brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jair Bolsonaro está com outras preocupações neste momento. Tem preocupações de cunho pessoal, a sua própria saúde, a questão da prisão domiciliar e todas essas articulações políticas. Então, não é essa questão militar que vai tirar o sono do ex-presidente da República. E, por último, um recado muito bem dado pelo senador Rogério Marinho, que certamente é uma das figuras mais proeminentes do PL, dizendo que não será vice na chapa de Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro precisa estender as suas relações e atrair novos partidos. Exatamente o oposto do que as manifestações hoje de Flávio Bolsonaro querer fincar o pé e ter um candidato do PL em cada estado. Ou seja, a sabedoria do senador Rogério Marinho deveria ser um conselho muito bem ouvido e seguido pelo candidato, pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro.
Faremos uma rápida parada e um break a jato. Em 1 minuto e 20 nós estaremos de volta. Eu conto com você, hein? Até já.
Os pingos nos is. Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá para escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo para você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver. Ei você, isso mesmo, você que está ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Fan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM. Simples assim, música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Fan, 76.7 FM, a trilha sonora dos seus melhores momentos.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Esta é a Classic Pan. You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Esta é a Classic Pan. Classic all the time. O melhor da música de todos os tempos. 76.7. E ouça também no Panflix.
E termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Eu agradeço muito a sua companhia e audiência. Na sequência, Jornada Esportiva Jovem Pan imperdível. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil.
Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Um grande abraço, meus amigos da Jovem Pan, em toda Brasil, em toda Brasil. Estamos aqui no FM 100,9 da Jovem Pan, estamos também em toda a rede Jovem Pan News, para Santos e São Paulo, Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Lembrando que nós temos um jogo rodando, que é o jogo do Inter. O Inter está ganhando o Flamengo, que eu acho que não vai ganhar nada esse ano, hein? Eu falei um ano que não ia ganhar nada e não ganhou mesmo, hein? Achando que esse ano também não vai ganhar nada, hein? O Inter tá ganhando do Flamengo lá no Maracanã 1-0. Gol legal.
Golaço, hein?
Gol legal, né?
Nilson César. Aparentemente gol legal. Lindo corte do Borré sobre o Léo Ortiz. Batida na saída do Rossi. Por enquanto, 1-0 para o Internacional no Maracanã. Primeira vitória do Internacional neste Brasileirão. Duas partidas, nenhuma vitória para o Flamengo.
Mas por que você está todo entusiasmado se você falou que ia tomar uma cacetada?
Mas eu ainda acho que vai tomar uma cacetada. Fique tranquilo, meu sincero.
Ah, gol legal. Gol de Borré. Um pro Inter, 0 pro Mengão. Estão achando que não vai ganhar Carioca. Já perdeu a Supercopa. Vai perder Copa do Brasil, Brasileiro e Libertador. Teve um ano que mandaram do rival e eu falei, não vai ganhar nada. Porque aquilo era castigo.
2023,
os caras não acreditam na energia da espiritualidade. Os caras são antas e não acreditar. Quem não acredita é uma anta. Mas eu respeito, mesmo as antas. Então eu falei, ó, não vai ganhar nada. Fizeram uma sacanagem. Então não tem essa de ajuda. Vai perder tudo. E perdeu tudo. Fala, meu filho.
E só lembrando, Nilson César, que com esta derrota parcial, o Flamengo agora fica na 18ª colocação. Por enquanto,
não, rebaixado não vai ser. Rebaixado, eu não vou chegar a esse absurdo. Mas que não vai ganhar nada, não vai. Também tô achando que esse ano aqui, ó, esse ano aqui vai ser trágico pro nosso Mengão. Ô, meu caro Chacon.
Você se diverte, hein?
É lógico que eu me divirto. Você acha que eu faço o quê agora? Com 64 anos de idade, você quer que eu fique chorando, só falando sério? É, não, mas me divirto. É. Fala, meu caro Chacon. O Santos tá pronto, Chacon.
Santos e São Paulo, as duas equipes já estão definidas. Santos com 4 mudanças em relação à partida contra o Tricolor no final de semana e o São Paulo apenas com 2 mudanças. O plano do técnico Hernan Crespo de dar rodagem para os atletas, minutagem para alguns atletas que estão voltando, como é o caso do Caleri, escalado entre os titulares. Quem ganha a posição de titular também é o Pablo Maia. Santos e São Paulo já estão escalados, Nilson.
Pablo Maia também titular, olha que beleza. Então vamos lá, para Via Plus, o impermeabilizante original, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pau, das pequenas, das grandes obras. Quero promoção, é nas lojas, hein, rapaz? Na Badura Eletrolux, 14,5 kg com cesta em inox. Apenas R$ 1.998 à vista. Ou R$ 12.992,80 por mês na loja, sim. Vamos lá, hino do peixe. No piano, vai lá, Celcinho da Nike. No piano, hino do Santos da Mar. Vai lá, Jacone, dá o peixe, fica Jacone.
Por enquanto, o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, né? Até quando não sabemos. Escalado.
Você seu... viu? É. Eu tenho um amigo meu lá que está tantos anos lá em Santos, sabe tudo do Santos. É. Eu respeito demais ele. Informação é com ele sobre o Santos.
Perfeito.
Ele me falou que se perder hoje vai dançar,
vai
porque
cair.
A pressão está muito grande.
Não, e o tom que foi adotado na coletiva após a partida contra o São Paulo no final de semana era de uma cobrança geral, um desânimo completo, colocou o dedo na ferida ali o técnico Juan Pablo Vojvoda, escalado o Santos com quatro mudanças. O goleiro continua o mesmo, Gabriel Brazão, camisa 77, escalado no Santos. Na zaga, Mike é novidade na lateral direita com a 12 no lugar do Igor Vinícius, que está no banco. A zaga tem Adonis Frias, 98, e Luan Pérez, novidade também, com a camisa de número 14, ganha a vaga do Zé Ivaldo. O lateral esquerdo é Escobar, com a camisa de número 31. Mais uma novidade, são 5 no total, né? O Escobar é mais uma novidade no lugar do Vinícius Lara. No meio campo, João Schmidt veste a número 5. Gabriel Menino tem a camisa de número 25 e Zé Rafael retorna ao time titular com a camisa de número 6 no lugar do Roleiser. Barreal veste a 22, mais à frente Rony fazendo a sua estreia como titular. Estreou na partida contra o São Paulo no Morumbi, mas joga como titular pela primeira vez no lugar do Miguelito com a camisa de número 11. E Gabigol, capitão da equipe, veste a 9, confirmando o Santos de Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, Luan Pérez, Escobar, João Schmidt, Gabriel Menino, Zé Rafael, Barreal, Rony e Gabigol. No banco de reservas, o Peixe tem Diógenes, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, João Basso, Vinícius Lara, Rincon, Gabriel Bontempo, Miguelito, Roleiser, Robinho Júnior, Lautaro Dias e Tiquinho Soares, que está de volta de lesão. Esse é o Santos Futebol Clube, Nilson
tá
César.
Tá legal, agora pega aí o tricolor do Morumbi, piano. E o negócio é piano. A sala, naquela sala ampla. Alô, Milor! Traga-me o Sainz, Milor! Traga-me o Sainz, Milor! Alô, Milor! Traga-me o Sainz! Arquibão! Arquibão! Sabe quem era Arquibão? O mordomo. É o mordomo do Milor. Entendeu?
Personagens que
personagem fizeram... de um tempo comum sem virar. Show de rádio.
Show de rádio. Grande fez muita sucesso. História aqui.
Grande sucesso na fã. Entendeu? Era assim, ó. Alô, Arquibão. Traga-me o Sainz. Era o São Paulino. Era o São Paulino da banheira. Traga-me o Sainz. Traga-me o Sainz. Traga-me o São Paulo, Chacon. E me dê o Sainz também, Chacon.
O Sainz, não vou te prometer, Nilson César, mas o São Paulo escalado, eu trago pra você agora. O técnico Hernan Crespo faz apenas duas mudanças no tricolor e escala da seguinte maneira a equipe tricolor. Rafael é o goleiro 23, o ala direito Mike 42, a zaga tem...
Peraí, opa, 42?
Mike. Na ala direita, Rafael tem a 23, é o goleiro. A zaga tem Alan Franco, 28. Arboleda veste a número 5. Sabino é o 35. E Enzo Dias na ala esquerda veste a camisa de número 13. O meio-campo tem Pablo Maia, 29. Danielzinho veste a 94. E Bobadilha fecha o trio de volantes com a camisa de número 16. O ataque tem... Tapia, número 14, e Caleri, número 9, ganhando a vaga de Luciano, confirmando o São Paulo. Rafael, Mike, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Enzo Dias, Pablo Maia, Danielzinho, Bobadilha, Tapia e Caleri. No banco de reservas.
Marcos Antônio?
No banco de reservas.
Ah, para aí, então, eu acho que tá vendido pro Flamengo.
Banco de reservas, Marcos Antônio e Luciano foram para o banco para dar minutagem pra galera. Ele tá revezando o time. Algumas peças.
Segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
É por conta do Paulistão. Ele não quer entrar também com os reservas contra o Primavera na próxima rodada, até porque ainda sonha com uma classificação para a próxima fase de mata-mata do Paulistão. Por isso, está dosando o time. No banco de reservas, o Crespo tem Carlos Coronel, Cédric Soares, Dória, Ferrarese, Wendel, Luan. Está de volta aí entre os relacionados, o volante Luan. Pedro Ferreira, Marcos Antônio, Lucas, Luca, Ferreirinha e Luciano.
Esse é o São Paulo Futebol Clube, Nilson César.
Obrigado. Quem apita na Vila, meu caro Giovanni Chaton?
Arbitragem gaúcha de Anderson Daronco, auxiliado pelos também gaúchos Rafael da Silva Alves e Thiago Augusto Capes Diel. Quarto árbitro do estado de São Paulo, o Murilo Tarrega Victor. E no VAR, e a gente sempre torce para que passe despercebido, sem chamar atenção, sem inventar nada, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro.
Agora é hora de análise aqui na PAN. Flávio Prado, Brasil, vai ouvi-lo, Flávio. Santos e São Paulo vão jogar na Vila Belmiro. E aí, brasileiro? Santos e São Paulo, lá pra baixo, na taverna, é isso?
Parte de baixo da taverna, eu acho. De repente temos
uma achando que nós vamos ter algumas surpresas no Brasileirão esse ano. Mas vai fugir um pouco dessa coisa de Flamengo, Cruzeiro,
ainda Palmeiras. Acho difícil, mas enfim, o Santos, ele vai sair pro jogo, é claro, né? E aí coloca a marcação de três jogadores de condição de volante, mas todos os três com saída de jogo: Gabriel Menino, João Schmidt e o Zé Rafael, jogadores que podem chegar batendo. Coloca o Rony desde o começo, velocidade pelo lado, pelo outro lado velocidade também com o Barreal, e o Gabigol fica mais fixo, se pode sair da área um pouquinho esse movimento, mas fica um pouco mais fixo. Então é um Santos com um perfil bem ofensivo. São Paulo faz o seu tradicional, aquilo que ele que mais encaixa no perfil do São Paulo, três zagueiros e os três titulares, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Dois laterais, o Mike. Aqui temos dois Mikes, né, de laterais. Um Mike com E no final e outro Mike sem o E. Mas o nome é da moda, né? Os dois jogadores da moda lá atrás. Dois jogadores na mesma posição. O Mike e o Enzo Dias são jogadores que sobem bastante. E aí, conta com a proteção do Pablo Maia, Bobadilha e Danielzinho chegando um pouco mais. Aliás, fez-se muito bem, né? O Danielzinho chegou jogando bom futebol, se assentou rapidamente no time de São Paulo. Lá na frente, vamos ver se o Calleri volta. Faz tempo que o Calleri não joga naquele nível que ele jogava. E o Tapia, a gente sabe que sofre pra caramba com a bola, né? Ele tem uma dificuldade, ele joga de calça jeans. Mas ele incomoda, ele atrapalha, ele faz gol. Ele é um jogador extremamente chato de ser marcado. Então, tá justificado, tá no time. Ele tem uma dificuldade para dominar a bola, o negócio sofre. Mas ele tem incomodado mais até do que o próprio Calleri quando ele. Enfim, é um jogo onde o Santos vai precisar sair e vai precisar ser objetivo, né? Porque, é claro, o São Paulo vai tentar jogar na velocidade, nas jogadas rápidas, nos contra-ataques, principalmente metendo bola no Tapia, para tentar fazer a diferença. Espero que o Daronco não atrapalhe muito. Ele costuma travar o jogo. Os jogadores também são muito chatos, eles ficam enchendo o saco da arbitragem. Então eles ficam incomodando o jogo, você não deixa o jogo rolar. E o Daronco gosta, né? Então espero que a bola role pelo menos 30% do tempo, meu caro Nilson César.
Olha aí, hino nacional, sendo executado no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. Tem o som do hino aí, meu caro Celcinho da Night. Então vai lá. Som do hino nacional do Brasil. Eu tô vendo aqui o Vini Júnior, também da Virgínia, não é verdade? É duro cobrar uma
tá com inveja,
bem a Copa, hein?
Tá com inveja, louco, mas que isso?
Fala, meu filho.
Só lembrando, Nilson César. Só lembrando, então, os jogos do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Neste momento, viu, intervalo para, por enquanto, Internacional 1, Flamengo 0. Que surpresa aí no Maracanã. E também 1-0 para o Bragantino sobre o Atlético Mineiro. Esse jogo em Bragança Paulista. Bola já rolando para Remo 0, Mirassol também 0. E aí, Nilson César, só um absurdo que a CBF deixou acontecer. Porque o Mirassol jogou na última segunda-feira e está jogando agora. Menos em Belém, bem lembrado, né? Em Belém, né? Nem, sei lá, São Paulo, Mirassol. 50 horas depois, o Mirassol está entrando em campo de novo para jogar.
Está ganhando?
E está 0-0 neste momento, primeiro minuto de jogo. Por enquanto,
Mirassol
0-0.
É forte, rapaz. Mirassol, os caras são fortes, são bem nutridos, moram no interior, têm qualidade de vida no interior, recebem rigorosamente em ordem. Vai ver a campanha do Mirassol de novo esse ano.
Sem dúvida alguma, um forte candidato da G8, G6.
Meu amigo Franzotti, que é patrocinador lá do Mirassol, ele estava me falando que eles acham que a campanha talvez seja igual ou superior do ano passado, que eles tiveram que reforçar para a Libertadores da América. Tomara, hein? Eu torço pro Mirassol.
Muito provavelmente, Nilson César. 8 horas, Remo 0, Mirassol também 0. 9:30 tem Grêmio e Botafogo em Porto Alegre. E também Palmeiras e Vitória, esse jogo em Barueri. E só lembrando que a rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada, termina só no dia 19. Isso porque Atlético Paranaense e Corinthians foi adiado por conta do jogo de amanhã. Corinthians e Capivariano, por isso, passou para dia 19, às 19h30. Amanhã, mais 3 partidas, Bahia e Fluminense, às 19h. 8 horas da noite, Vasco da Gama e Chapecoense, 9:30 da noite, o encerramento da rodada, ao menos nesta semana, Cruzeiro e Curitiba.
Pouco entendi. Eu confesso que eu não entendo nada. Se você me der 10 milhões, acaba amanhã, porque eu não sei lidar com dinheiro. Mas os caras que entendem me falaram o seguinte: ó, pessoal lá de Mirassol, falaram o seguinte: o cara vai lá, ganha 3 vezes mais em São Paulo, certo? Ou no Rio, ou num outro grande centro. Só que ele vai gastar 3 vezes mais também. Então não é inteligente, pô. Ele falou: a gente perde o cara que não dá pra pagar 3 vezes mais do que se paga pra esses rapazes. Danielzinho, o lateral direito que veio pro São Paulo. Mas o cara vai gastar aqui em São Paulo 3 vezes mais também.
Eu acho que aí vai. Ele é um jogador de mais de 30 anos, isso que está sendo falado por certo é uma realidade. A gente não sabe o padrão de vida, o custo, né, de Mirassol, mas sabe, São Paulo realmente é muito elevado. Mas é aquela coisa do ego, do cara querer também ter um destaque. Ele jogou, e o destaque dele foi o ano passado pelo Mirassol, né? Então vindo para São Paulo, ganhou uma nova vitrine. É o cara que quer, né? Quer isso para ele também. Mas realmente, trocar hoje o São Paulo, que não paga em dia, pelo Mirassol que paga em dia,
não é inteligente.
Eu não faria. Mesmo para ganhar 3. É melhor você ganhar em dia um terço do que ganhar, sabe, quando Deus queira, né? No time, ganhar 3 vezes mais do que.
Muito bem, o árbitro vai apitar, apita o árbitro, boa sorte a todos nós. Bom futebol pra você.
Liga, se liga na Pan.
Até tô tendo se benze no começo do jogo. Saiu tanto em Copala. E se ataca tricolor, tira da lista, jogando com Sabino da Mata. Sabino Cacuari tem a lateral direita do tanto domina aqui com o Mike Ricuari. Sai jogando pro peixe, Mike. Trabalha com o Barrel. Tem Mike pedindo também aqui pela ponta. É falta. Falta marcada na perada do campo, lado direito. É falta pro time do Santos bater. O jogo já começa truncado. A falta do Pablo Maia. Diga lá, Chacon.
Próxima ao Banco dos Técnicos e tava na marcação o falta já cobrada, posse de bola pro Santos.
Já cobrada, Patrícia, para o time da Vila. Ó, seu Frias aí. Seu Frias é quando enxerga tudo. Falta o jogo atrás, chamando o goleiro. Tá aí o goleiro do Santos, está jogando o brasão. Abre o jogo, conferência, tira o tempo de campo, tem que escapar. Levanta para na frente, chega a boleta. Na pata, tira, está ali, Armandeta, levanta para o mato, vai subindo de cabeça, Luan Ferri. Tira Luan Ferri. E se tira o novo Santos, o perde, ganha danado na metade do campo, alto, tem um pé alto. É falta para o time de Pira Belmiro bater. Campeonato Brasileiro. É na Pan.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Lavadora Electrolux, 14,5 kg com cesta em inox, apenas R$ 1.998 à vista, ou 12 de R$ 192,80 por mês. Nas Lojas 100.
Volta, Paulo. Retoma com o Popadinho. Já perdeu o Vinícius Santos. Brincou o time tricolor. Na metade do campo, perde a bola. A bola foi tenciada. Saiu. Saiu fácil para o goleiro. Sai com o Rafael, goleiro do São Paulo, para fazer a defesa. 1:50. Jogo parado de novo. Começa truncado na Vila Belmiro. Muitas faltas no começo de garagem. Giovanni Chacon. É.